Além dos Fatos.
O Dia Internacional da Caridade é celebrado todos os anos em 5 de setembro em memória da morte de Madre Teresa de Calcutá, reconhecida globalmente por seu compromisso com os mais vulneráveis. Instituída pela Assembleia Geral da ONU em 2012, a data visa promover solidariedade, engajar ONGs e cidadãos em ações de filantropia e ajuda humanitária e realçar o papel essencial da caridade para aliviar o sofrimento humano. Um evento recente que ilustra o espírito dessa data foi o Zevent 2025, uma maratona online realizada de 3 a 7 de setembro, na qual 325 streamers franceses arrecadaram impressionantes 16 milhões de euros, destinados a 9 organizações de caridade. Essa mobilização destaca como a tecnologia e comunidades digitais podem ser poderosas aliadas na promoção da caridade e sensibilização global.
Chegamos! Além dos fatos no ar, aqui na Voz da Esperança, Larissa Oliveira falando desse tema aí tão interessante, né? A solidariedade, a caridade, na verdade, e a religião. Então, boa tarde para você que está aqui ouvindo a nossa programação. E eu já tenho uma pergunta para te fazer aqui no Além dos Fatos. Você se considera uma pessoa caridosa? Você se encaixa nessa categoria de pessoas que fazem caridade, que ajudam o próximo, costuma dirigir sua atenção para aqueles que pedem ajuda? Tem pessoas que têm facilidade, né, para fazer isso. Outras têm um pouco mais de dificuldade, né? Preferem analisar um pouquinho, verificar aí como é que estão, né? Qual é o quadro e tal, enfim, para não errar. Bom, agora eu quero saber o seguinte, né? Em qual grupo você se considera, daqueles que vão ajudando ou daqueles que analisam a situação? Quem ajuda com facilidade ou quem examina todos os pontos antes de ajudar? Hã? Qual é o seu grupo? Além dos Fatos hoje, pergunta. Larissa Oliveira.
E Veri, como sempre, estamos aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, com a nossa enquete rolando por aqui também. Sobre o assunto, eu te pergunto, a caridade deve ser feita em silêncio ou ela pode ser publicada? 88% disseram em silêncio. 12% bem forte assim agora. 78% disseram silêncio e 22% disseram que ela pode sim ser publicada, velho. Não tem problema mostrar o bem que você tá fazendo, enquanto a grande maioria diz que o melhor é você fazer escondidinho, que ninguém precisa ficar sabendo, não.
Será que não espalham, não? Enfim. Olha quem tá aqui com a gente.
Depois de muito tempo, pastor William Silvestre.
Já comentei com ele, falei, tava com saudade já dele.
Sentimos sua falta, pastor.
Sua experiência aqui,
Pois é.
A sua vivência, né? Internacional.
Né? É isso aí, gente. Tô feliz de estar de volta, então, né, com vocês. Passou alguns, acho que mais de um mês, né?
Acho, né?
Uhum. Mas que bom que temos a oportunidade de estar aqui de novo. Prazer estar com vocês aí.
Que bom que você achou o espacinho na agenda, combinou com Larissa e vamos junto conversar sobre um tema bom, né? Interessante.
Pois é, velha, a verdadeira religião. Uhum. Eu imagino que o pessoal deve estar pensando, ah, eles vão falar, ah, então que é adventista, né? Mas calma, você vai entender o assunto, o que a gente quer dizer com isso, ou melhor, o que a Bíblia quer dizer com a verdadeira religião. Antes da gente dar prosseguimento aqui, queria falar com o pastor William Silvestre, é o nosso líder, né, que está aí à frente do projeto missionário aqui da Novo Tempo. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre esse projeto para o pessoal estar por dentro também, pastor.
Com certeza, gente. Nós temos aqui na Novo Tempo o núcleo de missão da Novo Tempo, NT em Missão. Você pode seguir no Instagram, Missão NT, sem o cedilha, né? E ali você vai ver as ações que nós fazemos aqui, né? Desde ações comunitárias, sociais, até ações missionárias, estudo da Bíblia e missões aí até para fora do nosso estado, para o Amazonas e outros locais também.
Muito bem. Agora sim, Véria, agora eu acho que a gente pode começar com a nossa pergunta. A Nonoca tá falando aqui que já votou, já participou da nossa enquete. Convite aí pra você participar também. youtube.com/NovoTempoRádio. Pastor, então vamos lá. Sobre a verdadeira religião, que é o nosso assunto central de hoje, que daqui a pouco os ouvintes já vão entender o que, que tem a ver com essa questão de caridade,
é
com a matéria que eu trouxe
no
começo.
Parece que estão falando de duas coisas diferentes.
É.
Né?
Mas calma, a gente ainda não tá...
São dois temas hoje? Como é que é isso?
Quando a gente vai lá pra Tiago, me corrija se eu estiver errado, de errada, Tiago 1:27, que vem falando sobre a verdadeira religião. Quando Tiago fala em religião pura e imaculada, o que, que ele está querendo dizer? Vamos começar a entender nesse verso, pastor, por favor.
Sim, sim. Gente, a Bíblia, ela pode ser entendida por todos, né? Mas a gente precisa dar um olhar, né? Fazer um olhar, assim, ter um olhar... atento para o seu conteúdo, né? Então, assim, para a gente entender esse verso, é necessário olhar para o livro de Tiago, não só para esse verso, né? Eu acho que muitas pessoas já devem ter falado isso aqui, que a gente não entende um verso da Bíblia só ele sozinho. Até às vezes sim, né? Mas boa parte das vezes não. Até o Senhor, meu pastor, e nada me faltará, que é um verso completo, né?
Sim.
Você consegue entender ele sozinho, mas você amplia muito mais o seu entendimento quando você entende melhor sobre o pastor na Bíblia, né? E sobre essa questão de não faltar nada, né? Ou de nada sentir falta, que é o sentido original ali. Então a gente tem que prestar uma atenção um pouco maior, né? E veja, para que você entenda, a mensagem do livro de Tiago fala sobre uma fé genuína que se manifesta através de obras práticas. É um livro pequeno, né, que trata ali de alguns assuntos, né, mas ele fala ali que ações demonstram compromisso com Deus. E esse livro, ele foi destinado para quem? Para um grupo das 12 tribos dispersas, né, que, ou seja, cristãos judeus que haviam aceitado Jesus como o Messias, e agora estavam passando por algumas dificuldades, né? Então veja, aquela igreja, aquele local era composto por um grupo de judeus, né, que haviam aceitado Jesus como Messias, ou seja, haviam se convertido, neste caso, haviam se convertido ao cristianismo, né, e estavam encontrando algumas dificuldades para viver a sua fé cristã, porque os exemplos que os judeus sempre tiveram eram exemplos muito extremados, né? Por exemplo, os fariseus, já dando spoiler aqui, né, os fariseus tinham o hábito de tirar vantagem das viúvas, por exemplo, né? Então, esse era o público para o qual Tiago estava escrevendo. E é nesse contexto que ele fala, né? Então, e qual que era o problema aqui que Tiago tenta atacar? A falta de prática da fé cristã pelos judeus conversos. Por quê? Porque era tudo novo para eles. Eles não conheciam, não passaram tempo com Jesus. E os exemplos que eles tinham eram exemplos ruins, né? Então, é nesse contexto aqui que Tiago fala... A religião pura e sem mácula, depois de falar sobre todos os defeitos, né, todos os problemas. Então, gente, ó, quero dizer para você que a religião pura e sem mácula para o nosso Deus é isso aqui, ó. E aí ele vai escrever, que é o tema do programa de hoje, né? Ele vai descrever qual que é essa religião. Então, veja. Então, eu estou dando essa introdução por quê? Porque a Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia sempre interpreta a si mesma. Então é importante a gente olhar para o contexto que está em volta. Sempre é importante olhar para o contexto que está em volta, né? Então veja, quando ele fala aqui de religião pura e imaculada, o que ele está querendo dizer? Religião aqui tem a ver com a prática religiosa, com o viver religioso. Essa palavra pode ser traduzida por adoração também, pode ser traduzida em alguns contextos para culto, né? Então qual que é a religião? A religião que é pura e imaculada. Aqui no original grego, inclusive, pura e imaculada são sinônimos, né? Aquela que é pura, sem mácula. Para o judeu, né? A questão, e é muita atenção nisso, é muito importante você entender. Para o judeu, a questão de ser sem mácula, estar sem mácula, tinha que ver com algo exterior. Porque é o que eles aprendiam, né? Então você tem que usar roupa desse jeito, andar desse jeito, não andar desse jeito. Os sacrifícios que eram feitos, né, o cordeiro externamente, não importa o que tinha dentro, porque não tinha como saber, né, se estava doente ou não, mas o cordeiro tinha que estar imaculado, sem manchas, puro. Então, para o judeu, a questão da pureza e de não ter mácula, não ter defeitos, estava no exterior. Olha que interessante. E aí vem Tiago dizendo, a verdadeira religião... a religião pura e sem mácula, qual que é? Na cabeça deles, eles podem pensar, mostrar que, aparentar Sim. que. E Tiago vem falando o contrário, que a verdadeira religião, né, a religião pura e imaculada, se mostra por atos. Né? Então, esse é o ponto aqui. Né? Religião, então, tem a ver com a vida religiosa, o relacionamento com Deus, a busca por Deus, a adoração a Deus. Como que isso manifesta de forma pura e de forma sem máculas? Na cabeça do judeu, como eu disse, mostrar algo. Na cabeça de Tiago, ensinando esses cristãos a serem cristãos, como que ela se manifesta? Com atos legítimos. Não qual que as pessoas observam na sua aparência, mas algo que o amor que você demonstra na sua prática.
Isso algo era que é vivido na prática.
Exatamente. E é um contraste muito grande ao que se vivia na época. Né? Tiago aqui, ele se endereça também no contexto que eles estavam, a judeus, que na época essa religiosidade se manifestava de forma com revoluções, podemos dizer assim, né? Violentas, né? E desgovernadas. Né? Então, o cristianismo, como a religião, né, judaica, o judaísmo, a religião como domínio, como perseguição, como violência, como extermínio daqueles que pensam diferente. Né? E aí Paulo... Oh, perdão, tô falando Paulo aqui, né? Mas tudo é apóstolo mesmo. E Tiago diz que não é assim. Né? A religião são atos, mas não são esses atos, são atos de amor, né, que mostram o Deus verdadeiro.
Mas quando a gente fala religião, velho, a gente pensa, né? Eu acho que é automático pensar. A religião adventista, a religião católica, a religião batista.
Sim.
Explica pra gente a diferença, então.
Isso é algo bem importante, porque, assim, por exemplo, quando a gente fala religião adventista, religião batista, já está errado por aí, né? Por quê?
Olha que interessante.
Porque você tem alguns sentidos para religião. Biblicamente, religião não é isso, né? As diferentes facções
não é placa, não é.
Dentro de um sistema religioso, né? A gente acabou atribuindo esse significado ao longo do tempo, não tem problema atribuir esse significado, né? Mas, como a Larissa bem perguntou, é importante a gente fazer essa diferença, né? Então, assim, biblicamente, né, tem a ver com a forma como que as pessoas se ligam a Deus, né? A forma como as pessoas se ligam a Deus, conjunto das práticas, né, das crenças e como que essas pessoas se conectam com o Senhor, né? Tudo que envolve a espiritualidade de um ser humano. Isso tem a ver com religião. Hoje, a religião, ela pegou só essa partezinha final, né? O conjunto de crenças, dogmas, valores ali, e se instaurou isso. Então, assim, quando ele está falando aqui, tenha certeza que ele não está dizendo a religião pura e sem mácula, né? E ele vai falar aqui dos órfãos e viúvas, e aí você vai ligar isso a uma placa de igreja. Não é esse o sentido aqui, né? Tiago está falando de algo que está no coração, né? Da experiência, né, e da vivência, da prática do cristão, né? E o outro significado é o que a gente conhece. Então, nós temos algumas religiões no mundo. O cristianismo é uma religião. Dentro do cristianismo, ele se subdivide em... última vez que eu vi, estava em mais de 40 mil diferentes denominações, né? Que é você se denomina, você dá um nome a si de acordo com a sua prática e você se difere de outro também de acordo com as suas doutrinas, né? Então você tem a denominação adventista, a denominação batista, presbiteriana, o catolicismo, que também tem algumas subdivisões, né? Então, basicamente, tem essa diferença. A religião, quando se trata de, né, da prática religiosa, da sua relação com Deus, né? Isso é uma coisa, e a outra é um sistema de crenças, né? e um movimento religioso. Né? Então, a religião adventista, na verdade, é um movimento que está dentro do cristianismo. Né?
Não, e enquanto o pastor falava, né, da prática, essa coisa toda, eu não teve como não me lembrar da história que Jesus contou, né, do bom samaritano. Né, porque passaram três pessoas por aquele homem que estava lá. Um religioso tal, outro religioso, né? E nenhum desses dois, pelo jeito, tinha essa coisa da prática,
né,
em relação ao próximo, por exemplo, que fala muito alto em relação à religião. Quem teve a atitude foi exatamente aquele homem que era o rival, teoricamente, né? Que aparentemente, ou no julgamento de todos, né, se nós estivéssemos lá olhando, falar, aquele lá vai passar, vai embora. Se bobear, vai passar por cima dele. Não, foi o que praticou, né?
Exatamente. Isso é realmente muito interessante, porque todos que passaram antes não tinham a verdadeira religião, digamos assim.
Né? E eram vistos como...
Como religiosos.
Como alguém que tinha.
Por quê? Justamente por conta disso que a gente comentou no início aqui do programa, que quando fala religião pura e ser religiosamente imaculado, o que se pensa? Automaticamente no exterior, né? E para esse povo também, né? E para o povo ali que estava, né? Para os que passaram perto daquele homem machucado, né? A mesma coisa, né? Falou assim, ah, aquele ali é um religioso, é claro que ele vai parar, né? Mas não, porque religiosidade para ele significava outra coisa, né?
Ele certamente estava andando de uma forma que mostrava que era um religioso, vestindo-se.
A roupa, seguramente,
né? Exato.
Muito característica, né?
Perfeito.
Eu até citei aqui um livro, anotei para não esquecer aqui, de um livro que eu li quando... acho que deve ter uns 15 anos que eu li esse livro. Chamado Mais Jesus, Menos Religião. E eu fui muito atraído por esse título, né? Mais Jesus, é interessante, né? Mas qual que é a concepção de religião que estamos falando aqui? Porque Jesus sem religião não existe, né? Mas qual religião, né? Estamos falando da religiosidade, das práticas religiosas, das formalidades religiosas, aí tudo bem, né? Podemos falar um pouco dessa área, né? Mas a religião, ela acabou... Religião, doutrina, né? São palavras que tomaram um sentido muito pejorativo, né? Então, eu não quero, eu sou anti-religião. Não faz sentido, biblicamente não faz sentido, né? Por quê? Porque ao longo dos anos e com os péssimos exemplos, né, de muitos cristãos, a palavra religião, né, e de outras religiões também, né, que matam e tudo mais, não a religião em si, mas grupos minoritários que têm essa prática, acabaram prejudicando a todos, né? Tanto cristãos também, né, que muitos anos perseguiram e mataram, tudo em nome de quê? Da religião. Opa, religião é algo negativo, não necessariamente.
E infelizmente isso ganha muita força, né, nos movimentos, acaba se tornando sistema com muita facilidade, né?
É, exatamente, exatamente.
O texto, pastor, ele também menciona a seguinte frase aqui, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. O que isso representa? Como que a gente pode entender isso, principalmente para o contexto da época, que é muito importante, né, Vera? A gente sempre pegar o contexto para entender de fato que tá... Você olhou para lá, você quer uma Bíblia?
Não, eu queria uma caneta, né? Às vezes a gente vai lembrando aqui, né? É bom ir anotando para não esquecer de um outro detalhe.
É verdade, eu não pedi minha caneta hoje. Obrigada.
Gente, isso aqui é assim... Nossa, eu até fiquei feliz com o tema de hoje, porque eu tive a oportunidade de me debruçar um pouco mais.
Cara, pastor. É? Sempre que eu passo silvestre, eu penso em temas assim, por exemplo, missão, algo
que é interessante, porque missão tá na veia dele, né?
Exatamente.
Pulsa ali. E tem muito esse tema relacionado à missão, né? Caridade, solidariedade, religião e missão.
Muito bom.
É ele.
E olha, gente, ó... Tem pessoas que vão dizer pra você, e aí é que eu falei, né? A Bíblia interpreta a si mesmo, que vão dizer que órfãos e viúvas são em sentido figurado, são figurativos. Os órfãos representam os órfãos de Jesus, né? Não tem um pai. E as viúvas, como Jesus é o marido, né? A viúva representa as pessoas que não estão coligadas à verdadeira religião. Não. Porque o livro de Tiago não é profético, né? O livro de Tiago não é um livro profético, cheio de simbolismos, né? Uhum. Então a gente tem que entender bem os gêneros aqui, né? Então, estamos falando de órfãos e viúvas. Aí você pode pensar, pastor, o texto está dizendo, vamos ler aqui novamente, ó, que a religião pura e sem mácula para com Deus é visitar órfãos e viúvas. Não é muito limitado? Pode parecer, sim, muito limitado. Pois é, a verdadeira religião, então, é só visitar órfãos e viúvas? Então, e aí, né? Realmente, numa primeira olhada, isso se parece, sim, muito limitado. Então, os outros grupos não são dignos de cuidado? Não são dignos de visita? Não é isso aqui, né? Tiago está exemplificando com dois grupos que na época, e acho que até hoje, né? Em alguns contextos até hoje, mas grupos que, principalmente na época, eram extremamente vulneráveis e marginalizados, né? Como eu disse, né? Os fariseus, né? Muitos fariseus tomavam vantagem de viúvas, né? É o que a gente encontra lá em Mateus. Então, pensando nisto, né? E pensando em todo o contexto que envolvia, agora sim, a religiosidade da época, de onde este grupo para o qual Tiago está escrevendo, né? De onde esse grupo veio, né? Fazia muito sentido para Tiago exemplificar a religião pura e imaculada, sem mácula, pelo cuidado das viúvas e dos órfãos. Então, aqui a gente não está querendo de nenhuma forma menosprezar esse grupo aqui, né? Muito pelo contrário. Até hoje, esse grupo é digno de cuidado, gente. A gente precisa cuidar, né? Aqui o NTM Missão mesmo sempre visita as casas de acolhimento, não se chama mais orfanato, né? Mas o serviço de acolhimento infantil, a gente faz de tempos em tempos visitas porque precisa, né? E não só visita para brincar, para pular, mas para espiritualmente também, para ajudá-los, para fortalecê-los, né? E sermos também fortalecidos. Mas é um grupo que na época fazia muito mais sentido, porque era um grupo muito vulnerável, marginalizado, né? E de vez em quando a pessoa morreu, né? Então o marido morreu, visitava na primeira semana e depois se esquecia, né? Até hoje é assim, né? Vamos falar a verdade, né? Sim. Infelizmente. Mas essa é a razão de citarmos isso aqui. Agora precisamos aprofundar em outra camada, né? Não estamos mais na camada rasa da Bíblia, né? Do texto. Já aprofundamos. E agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Segura aí, aperta seu cinto aí. Porque a palavra visitar não tem relação apenas com bater, oi, tudo bem? Vim visitar você. Não é isso. O sentido da palavra visitar aqui tem a ver com cuidar, ajudar, resgatar e se preocupar. Isso aí é uma visitinha que você bate na porta da pessoa e vim aqui, trouxe um pão pra gente comer junto? Não. Claro que tem a ver com isso também, porque a presença tem muito poder, né? Estar junto, estar presente com as pessoas mais vulneráveis tem muito poder, mas não se trata de uma visita, se trata apenas de uma visita, né? Se trata de cuidado, de ajuda, de resgate.
É assistir mesmo.
Né? Exatamente. E aí, ó, vamos lá para Lucas 1,68, onde diz assim, ó: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele fez uma visita? Não. A vinda de Jesus a essa terra foi uma visita apenas? Não. Ele não bateu aqui na porta da terra e falou assim, vim passar aqui uns anos com vocês, né? Ver como é que funciona. Olha, como é difícil a vida de vocês, hein? Tchau. Né? Que é o que muitas vezes se faz em trabalho social, né? E missionário, infelizmente.
Faz-se, né, uma constatação.
É, nossa, realmente tirei foto. Nossa, que tristeza, que pobreza. Não, não é isso, né? E não é o que Jesus veio fazer. Eu vou ler de novo, Lucas 1,68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É isso que nós somos chamados a fazer como cristãos. Visitar as pessoas que precisam. Visitar aqueles que necessitam de Jesus. E como? Visitar como? Não no sentido de bater na porta, vim aqui fazer uma visitinha e orar com você apenas, mas no sentido de cuidar, de ajudar, de auxiliar no resgate dessa pessoa, né? E em todas as suas áreas, né? Na área física, mental e aqui, né, como estamos tratando hoje, principalmente espiritual. Isso é visitar.
É interessante que, se você trouxer para os dias de hoje, em relação ao significado, né, de visitar o órfão e a viúva, você vai pensar que, né, hoje o órfão está assistido, né, que os governos se interessam, né, as pessoas, sim, as entidades, né, estão voltadas para essas pessoas, a própria viúva, de certa forma. Né? Mas não poderia haver uma exemplificação melhor, né? Ou uma comparação melhor para a gente entender a quem devemos assistir, né? Hoje, nos nossos dias.
Exato.
Pensando no órfão e na viúva.
Né? Exatamente.
Pessoas que estão fragilizadas de alguma forma. Né?
E aí vai a questão assim, de estar conectado com Deus para a gente poder identificar também essas necessidades. Exato. Né? Tem um livro, eu acho que eu já falei desse livro umas duas vezes aqui no programa, que é Quando Ajudar Machuca. É um livro que fala que você não pode ajudar as pessoas da forma como você acha que elas precisam de ajuda, né? Mas você precisa ajudar as pessoas da forma como elas precisam ser ajudadas, né? Serem ajudadas, né? Na África era muito comum, por exemplo, a gente nas aldeias, né? A gente ir nas aldeias e construir igrejas de palha. E aí a gente sofreu muita crítica nessa época. Nossa, mas vocês vão... coisa, que pobreza, né? Construir uma igreja de alvenaria e tal, digna para se adorar a Deus. Gente, não tem nada de alvenaria nesse lugar, né? Não vou construir um elefante branco ali, né? De alvenaria, né? Para eles faz sentido aquela igreja de palha. Então vamos cuidar e fazer uma igreja linda de palha, né? Então a gente precisa ajudar as pessoas como elas precisam serem ajudadas, né? Eu não posso falar, nossa, você falar assim, né? Uma semana, semanas de estudo sobre sexualidade, né? se não é aquilo que aperta o calo da pessoa, né? A gente, muitas vezes, como cristãos, temos uma ansiedade por despejar o conhecimento, né? E entregar, porque assim a gente fica mais em paz, pelo menos eu fiz a minha parte, né? Mas não, é micro o espectro de análise, né? Deixa eu ver aqui com essa pessoa o que ela precisa de verdade, né? Quais são as necessidades espirituais dela, como que eu posso visitá-la, cuidá-la, ajudá-la, resgatá-la na área que ela precisa.
Esse ter olhos sensíveis e atentos, né, para a realidade próxima, sim, de nós, por exemplo, na nossa, né, realidade, nas cidades grandes do Brasil ou menores, enfim.
Sim.
Larissa.
Velho, a gente tem que fazer um intervalo bem rapidinho, né? O tempo ele é cruel aqui com Além dos Fatos. Mas o bom é que ainda tem o segundo bloco e tem bastante assunto para conversar ainda sobre esse tema.
Exato, bom tema, excelente tema. Então se liga aí e aí venha ver, tá? Chama o pessoal para olhar aqui no YouTube, youtube.com/@NovoTempoRádio, para você assistir também com imagens, ver Larissa, o pastor William. Chega mais, chega junto, a gente volta já.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
De volta com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo. Você pode acompanhar a gente por imagens também no nosso canal do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Antes de retornarmos com o assunto em questão, Veri Veríssimo, temos presente.
Temos, e eu percebi que você hoje está solidária também com aquelas pessoas que estão sofrendo, que tem gente que sofre, às vezes a gente sofre também, né? Na hora de lidar com as nossas questões financeiras, né? De parar e calcular e pensar, colocar os numerozinhos, fazer aquela saladinha de números ali para ver se fecha a conta que não tem fechado, né? Ah, eu quero também ter recursos para ajudar ao próximo e essa coisa toda, mas eu não tenho tido condições e minha conta não fecha. Legal, tá fechando sempre no vermelho. Aí, ó, solidariedade da Larissa com você. Educação Financeira à Luz da Bíblia, essa revista é demais, hein?
Ai, Veri, olha, você tá falando que é minha solidariedade aqui, mas a ideia foi sua. Você,
a gente olhou, olhamos juntos
essa revista
aqui.
E eu gostei muito da ideia.
É verdade.
Olha, Veri, essa revista aqui, ela tem alguns capítulos muito interessantes. Eu vou ler alguns aqui só para os nossos ouvintes estarem por dentro do que a revista vai falar.
Manda.
É um guia seguro para a vida. Quer ver? Finanças e relacionamento com Deus, investindo pro futuro. Então, assim, ó, ela vai tratar se ser rico é pecado, como sair do vermelho, desejo ter minha casa própria, viajar, e aí? Mas eu não tenho dinheiro pra isso, Veri. Pois é, a revista vai te orientar bastante aqui.
Nesse sentido, eu gostei que ela tem ali uma, por exemplo, pra quem tá ali debruçado, né, sobre as contas, tentando ajustar as coisas e não tem conseguido. Nós temos uma planilha, né? Você já foi direto?
Eu ia falar dela também.
Diretão na planilha. Temos uma planilha para diária aqui para a gente lidar com essas questões, né? Para organizar as nossas finanças. Acho que o Josiel está aplicando aqui, porque ele gosta dessa planilha aqui, né? Ele sempre fala dela e eu fico pensando lá, realmente é uma boa você ter uma planilha para olhar diariamente, né? Para controlar melhor os seus gastos diariamente. E você vai ter de presente aqui, né? De bônus, vamos dizer assim, nesta revista, essa super planilha que vai te ajudar e muito na sua organização financeira. Educação Financeira à Luz da Bíblia. Veríssimo, não consigo sair do vermelho. Aqui, olha o seguinte, o passo a passo para dar a Deus as dívidas para sempre. Como sair do vermelho? Pega a sua revista para descobrir, né? Não é, eu sempre digo, não é truque mágico, né? Hã? Pá, estalou o dedo, saiu do vermelho. Nunca. Nunca vai ser. Se for pensar nisso, for pensar, ele vai continuar no vermelho. Não, é atitude. E a primeira atitude é pedir a sua revista, tá? Porque é grátis, não vai pagar nada absolutamente por ela. É de graça, então faz o que é fácil, né? Se fosse caro, talvez você fizesse porque você vislumbrou aí uma solução para o seu problema financeiro, né? Então tá aqui, ó. Atitude. Peça a sua revista grátis, que ela vai te ajudar muito. Como é que faz, Larissa, para obter então esse presentaço?
É só mandar uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp 0129-81510081. Manda assim, dinheiro no nosso WhatsApp.
É pra mandar dinheiro?
Ah, eu vou mandar, então.
Aquelas, se quiser ser anjo da esperança. Até porque graças aos anjos da esperança que temos esse tipo de conteúdo,
isso
né?
Mesmo, isso mesmo.
Tanto as revistas quanto os programas, né? anjosradio@novotempo.com é a nossa chave Pix. Mas, se você quer receber essa revista, que é um presente, você manda a palavra dinheiro no nosso WhatsApp.
Isso.
0129-81510081. É um presente, então é totalmente de graça pra você. Uma revista completa, com muitas orientações à luz da Bíblia e ainda uma planilha pra você colocar tintim por tintim, se localizar no que tá passando dos limites, né, velho?
É verdade.
Tudo isso de graça, sem nem sequer ser cobrado o frete para sua entrega. Então, só mandar dinheiro para 0129-8151-0081.
Acho que você vai ficar tão grato, né, que depois você vai querer ser anjo da esperança. Ah, de gratidão eu quero agora ajudar esse pessoal aí que me ajudou me trazendo uma nova atitude de vida, de finança.
Boa, Veri.
Vambora.
Agora, antes do intervalo, o pastor veio aqui explicar pra gente o que, o verso quer dizer com visitar os órfãos e as viúvas em suas atribulações. Pegamos o contexto da época, né, do que o texto aqui foi escrito, mas agora pros nossos tempos, pastor. Como é que a gente pode aplicar isso hoje, na nossa comunidade, dentro da nossa igreja, por exemplo? Como que a gente coloca isso em prática? Com o nosso contexto.
Lembrando que o ritual religioso, ele jamais vai substituir o serviço em favor daqueles que necessitam, né? Então, nós precisamos fazer como o Tiago aqui e a comunidade cristã dessa época, identificarmos quem são essas pessoas, né? Eu digo sem medo de errar que os órfãos e viúvas continuam na lista, né? Sem dúvida alguma.
Exato. Uhum.
Esse grupo continua na lista, né? Eu conheço pessoas viúvas, né? Obviamente. E a gente não pode imaginar o que essa pessoa passa, né? A gente esteve recentemente em um velório até estranho falar isso, né? Mas como foi bom, né? O sentimento pós, pelo menos para nós, né? Visitantes ali, mas a família também, alguns compartilharam com a gente, né? Quando uma pessoa morre em Cristo, né? E tem uma trajetória, né? Linda, como foi o caso ali. Mas a esposa, o homem que morreu, né? A esposa foi casada há 50 anos, né? Quem aqui tem 50? Você tem 50 anos, velho?
Eu, né? Até alguns já, né?
Pouco mais. Imagina, é uma vida, gente. Eu tenho 32, é mais do que a minha vida, né? É,
você já pode dizer que viu, assim, muita coisa.
Sim.
Porque quando eu tinha sua idade, eu tinha visto muita coisa.
É, imagine só o que é isso, né? Não é algo que passa de uma noite para o dia. Então, eu digo seguramente que órfãos e viúvas continuam nessa lista. Uhum. Quem mais pode entrar nessa lista, né? Pessoas que estão sem esperança, né? Grupos sem religião, né? No sentido de sem alguma, não apenas a filiação religiosa, mas experiência, né? Esperança que é a que nós temos, né? Quais são os grupos marginalizados, né? Deixados de lado pela sociedade, e não só fisicamente ou materialmente, mas às vezes até espiritualmente, né? Então, que grupo é esse? Quando nós identificarmos qual grupo é esse, nós somos chamados a cuidar, a ajudar e a resgatar o oprimido, né? Seja fisicamente ou espiritualmente também, né? Então, nós somos chamados a fazer isso. Quem são esses que você é chamado a visitar hoje? Quem que você vai visitar? Se você está desde o início do nosso programa, já sabe o significado de visitar, né? Vai muito além de uma visita, né? Tem a ver com resgatar, com cuidar, com ajudar, com auxiliar, né? Quem são aqueles que precisam da sua visita hoje como cristão?
Lembrando da história que eu até citei, né? Do bom samaritano. Quem é o seu próximo, né?
Exatamente. Quem é o seu próximo?
A pessoa fragilizada perto de você, vivendo conflitos, vivendo, enfim, né? Tribulações e outras questões. Questões, né? Sociais que afligem muitas vezes a mente, precisando ali de suporte, de apoio.
Exatamente.
E tem muito, né?
Com certeza. Nunca vai faltar, né? Nunca vai faltar. E Jesus até fala, né? Um texto até muito mal interpretado, né? Os pobres sempre os tereis convosco, né? Uhum. Então, isso não é uma profecia, né, que Jesus estava fazendo, né? Eu vou deixar o povo miserável até o fim. Mas é uma constatação em um mundo de pecado como que nós vivemos, que isso sempre vai acontecer, né? E nós somos chamados a cuidar dessas pessoas também, né?
o pecado empobreceu, né, a humanidade.
Sim.
Num sentido geral.
É, exatamente. É isso.
Pastor, olha só, nossa enquete, ela tá em 76% contra 24%. O que, que eu perguntei para quem tá chegando agora? A caridade deve ser feita em silêncio ou ela pode ser publicada? Então, a grande maioria tá dizendo que tem que ser em silêncio, 76%. Enquanto 24% estão dizendo que, olha, não tem problema, ela pode ser publicada. E aí, pastor? Porque tem aquele verso na Bíblia também que fala que a sua mão, uma mão fizer que a outra não saiba, né? Então... Sim. Explicar para os nossos ouvintes o que, que esse verso quer dizer e aí sim entrar nesse ponto. Porque muita gente
sim.
faz vídeos, né? Por exemplo, ajudando alguém num supermercado. Só que, olha só
tem
a problemática, velho.
Um influencer nesse sentido, né? Ajudando então, na rua e ó.
O influencer, ele recebe de acordo com os views. E aí o dinheiro que ele recebe, ele vai ajudar mais pessoas. Então, quanto mais pessoas virem, mais dinheiro ele ganha e mais pessoas ele ajuda.
Verdade.
E aí?
E eu acho
essa linha aí?
Eu acho interessante você perguntar isso também, porque lá na igreja, ou na, não sei se na sua igreja, mas na, né, costuma se perguntar, né? Número de pessoas atendidas ou pessoas
sim.
socorridas, essa coisa toda, que o pessoal relatar, né?
Pois é, pastor, e essa linha tênue aí entre mostrar a caridade, mas a Bíblia fala que o que uma mão faz, a outra não pode saber...
Gente...
Boa sorte.
Você põe na encrenca, né?
Mas isso aí, tem coisas assim, quando a gente fala, a gente tem que ser cauteloso, porque tem a ver com o coração das pessoas, e a gente não consegue ler corações, né? Então, feita essa ressalva aqui, vamos para aquilo que é mais importante no momento. Veja bem, imagine você entrar numa igreja e tem alguém orando, uma oração assim, velho. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu vida. Muito obrigado que o Senhor me deu saúde. Muito obrigado porque eu não sou igual ao Veríssimo. Muito obrigado porque eu não peco como ele peca. Muito obrigado, Senhor, porque eu olho para ele, eu sinto pena. Mas que bom que eu sou uma boa pessoa. Imagine você entrar numa igreja e ouvir uma pessoa orando assim, né? Então, eu estou fazendo um paralelo. Porque, assim, temos que orar na igreja, mas não é esse tipo de oração, né? Imagine a viúva pobre, né? Vendo todo mundo deixar quantias e quantias lá, né? E ela deixa a sua ofertinha, a sua moedinha, cai, faz um barulhão, mas em valor significava muito pouco, né? Então, o que, que eu tô querendo dizer com tudo isso? Tudo tem a ver com a intenção, né? Nós não somos exemplo, né? Não é isso minha intenção, mas é para exemplificar o ponto. No NT Missão, a gente sempre posta as coisas, né? Sempre posta.
Verdade.
Mas o que está por trás do postar? É mostrar, olha como nós somos bons. Que bom que nós somos bons. Que bom que nós ajudamos aqueles que precisam. Não é isso, não é. E se você estiver fazendo isso com essa intenção, não importa para quem você vai divulgar, se é nas redes sociais, se é no WhatsApp, temos um problema. Temos um problema, né? Aí nós entramos nesse texto, né? O que uma mão fizer, a outra não sabe, porque é isso, né? Agora, a depender da sua intenção, né? Se você está postando no sentido de inspirar outras pessoas, angariar mais fundos para ajudar mais, meus amigos, estamos multiplicando o bem. Estamos multiplicando a corrente do bem. Mas postar só por postar, ó, fizemos um trabalho social e eu estava lá. Nós não fazemos trabalho social para sermos salvos, para recebermos estrelinhas ou pontos com Deus. Não é isso. Nós fazemos porque algo já aconteceu aqui dentro, né? Alguma coisa já aconteceu aqui dentro, uma mudança já ocorreu aqui dentro, né? E quando essa mudança ocorre, eu entendo que meus atos devem mudar também. E é exatamente por isso que eu posso divulgar, eu posso mostrar, né? Então, como eu disse lá no início dessa resposta, é julgar os corações, não estamos aqui para isso, né? Mas você pode julgar o seu, né? Você pode julgar o seu. Você tem uma rede social com 100 seguidores... E com duas visualizações por story, vai começar a postar isso, enfim, né? Mas não tem a ver com postar ou não postar, ou divulgar ou não divulgar. Tem a ver com o que está por trás, né? Então, se você... Eu, geralmente, no geral, não gosto de publicitar, né? Porque eu tenho a questão de chamar a atenção para si, né? Então, eu não me sinto muito confortável, mas... Às vezes eu saio do meu conforto porque eu sei que divulgando eu posso inspirar outras pessoas a fazerem mais ou o mesmo, ou mais, né? E a conseguir recursos, né? Para para continuar fazendo mais e mais essa obra, né? Agora, qual que era a enquete mesmo?
A enquete é justamente essa, sobre...
Ah, essa, né?
Então, deve ser feita em silêncio,
a gente passou pelos,
publicada.
A gente passou pelos pontos aqui, né? Então,
uhum.
Do que está por trás, etc., até chegar na resposta em si, que a resposta é depende, né? Um grande de um depende, né? Então, se você não se sente bem, é melhor não avançar, né? Agora, se há uma causa por trás disso, né? E mesmo que você não se sinta bem, eu te recomendo, eu te incentivo a divulgar, porque isso pode inspirar muitas pessoas, né? A gente aqui no Novo Tempo, né, quando a gente faz ações do NT em Missão, eu já quis muitas vezes parar de falar disso no culto, né, nos cultos aqui. Falei, vamos fazer o nosso trabalho e tá tudo bem. Mas sempre que a gente fala, vem alguém procurar.
Uhum.
Né? Eu disse, nossa, eu tava assim, agora eu quero participar. Olha, eu não consigo participar, não tenho tempo de participar. Mas tá aqui tantos reais para vocês continuarem fazendo, né? Então, assim, né, é uma corrente do bem, né? Então, a resposta não é sim, não é não. É um grande de um depende. A gente não pode avaliar a sua consciência, mas você pode.
E, Larissa, ele saiu bem da sua armadilha.
Eu tentei.
Ó, a Joana Dark participou aqui, ela falou, agora lembrei o caso de uma irmã que ofertou em uma certa casa religiosa, né, como era trabalhadora autônoma, ouviu de dentro do templo uma pessoa comentar se ela havia assaltado um cego por ter tantas moedas.
Nossa.
A Joana Dark comentou aqui. Eu lembrei, né, do caso que o pastor citou, ali, das duas histórias que o pastor citou, a história do Veríssimo e a história, né, da moeda. Da moeda que fez barulho lá no fundo do gasofilácio.
Sim, sim.
São exemplos que Jesus deu, né? Inclusive a história lá, a viúva, alguém estava dando uma oferta simples, né? Mas que era a sua melhor oferta.
Exatamente. Né? Exatamente. Então tem muita coisa por trás, né?
Agora, voltando pro verso, antes de fazer a última pergunta, Veri, que eu acho essa a última pergunta vai ser a de milhões. Sempre tem que ter, né, pastor?
Exatamente.
Você se lembra disso.
Sim, não tem como, né?
Mas antes, voltando de novo, né, pro nosso verso, queria que você explicasse pra gente sobre guardar-se da corrupção do mundo.
Sim.
Pastor, seria possível viver uma fé prática sem que a gente se contamine?
Uhum.
É possível,
sim,
enquanto estivermos nesse mundo?
É possível. Aí a gente tem que entender o que é se contaminar, né? Então, pra gente lembrar, pra você que chegou agora, pra você que tá acompanhando, mas não se lembra mais, né? O nosso verso aqui é Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, dois pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Já resolvemos essa parte. Entendemos o que é visitar, entendemos a questão dos órfãos e das viúvas em suas tribulações e dificuldades. E ele continua. E ele continua o quê? Dizendo o que é a religião pura e imaculada. Então vamos tirar aquilo que nós já explicamos e a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso faz parte da nossa religião pura, do nosso relacionamento com Deus, desse relacionamento puro, sem manchas, que não tem a ver com o exterior, né? Tem a ver com o interior e aquilo que o meu interior transborda, né? E eu demonstro por meio dos meus atos. Mas o que está no interior, né? Eu me guardar incontaminado do mundo. Eu não tenho como falar disso sem me lembrar de Romanos 12:2, né? Não tem como. O que está escrito lá? Não e não vos conformeis com este século. Ou não se amoldem, nova versão internacional, não se amoldem aos padrões deste mundo. É isso, meus amigos. É isso. E é se guardar incontaminado do mundo. Não se contaminar, né? Não seguir os valores e os comportamentos do mundo. Não se amoldar. E o sentido dessa palavra é essa mesmo, né? Eu tenho aqui, se você está no YouTube, você está vendo que eu tenho uma garrafa d'água, um copo d'água. A forma da água aqui dentro é um cilindro, né? Se eu coloco num quadrado, ela vira quadrada. É isso que é se amoldar. Não há uma forma. Você se amolda de acordo com o quê? Nesse caso aqui, com o mundo, né? Não se amolde à forma como esse mundo faz política, né? Eu vejo irmãos brigando, se destapeando por conta de direita e esquerda, sendo que essa não é a nossa missão, né?
Uhum.
Não estou dizendo que você deva ser um irresponsável perante a sociedade, mas a nossa missão não é essa, né? Não se amolde à forma que esse mundo resolve esses conflitos, porque todas essas formas, direita, esquerda, cima, baixo, centro, são formas humanas de resolver um problema que não tem solução. Não se molde a isso. Não se molde a pensamentos filosóficos, estratégicos, de guerra, de filosofias que vão resolver o problema das guerras, porque esse mundo não vai experimentar paz. É profético, né? Não é o Trump ou outro que vai conseguir um acordo mágico. Esse mundo não experimentará paz. Não se molde aos padrões, a forma como esse mundo enxerga os relacionamentos, a forma como esse mundo enxerga o próximo, a forma como esse mundo enxerga sucesso e êxito profissional. Não se molde, não se contamine com isto. Não se contamine com esses pensamentos, com essas ideias que vão te levar para um local que com certeza é um local distante do Senhor. Então, é possível se manter incontaminado neste mundo? É possível, sim. Mas tem a ver com uma vida de constante busca de oração e de comunhão com Deus. E é óbvio que a gente não quer aqui no Além dos Fatos deixar você desesperado com um padrão inatingível, né? Porque a nossa vida com Deus é uma caminhada. Em uma caminhada a gente anda firme, mas a gente tropeça também.
É verdade.
Né? A gente quase cai e isso faz parte da nossa vida, né? O importante é se levantar, aprender onde foi que você tropeçou para não tropeçar de novo e seguir com o nosso comandante.
Muito bom, pastor.
Agora sim, Veri. Pastor, fiquei tranquilo, você tem 4 minutos para responder. Não, 4 minutos para responder essa...
4 bons minutos.
Essa última pergunta que vamos fazer, que é a nossa pergunta de milhões, Veri.
Essa vale.
Porque eu sei que vai demandar um tempo importante. Uhum. Porque ela não é rasa e nem simples, por mais que ela seja curta.
Sim.
Pastor, ajudar o próximo faz parte da salvação ou é uma consequência da fé?
Opa. Essa é realmente uma pergunta de milhões, né?
Boa, né?
E veja, ajudar ao próximo é a forma como nós externalizamos algo que já aconteceu no nosso coração. Se eu tenho fé em Deus, se eu fui convertido por Deus, né? Se eu fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo, essa minha salvação se externaliza de alguma forma. O que aconteceu aqui dentro, né? Na minha comunhão com Deus, na minha experiência com Cristo, externaliza de algumas formas, né? E Tiago está falando aqui de algumas delas. Cuidar do órfão, da viúva, ajudar aqueles que precisam, ajudar o próximo. E Tiago falava justamente para judeus conversos ao cristianismo, para que eles não seguissem os seus líderes, que só pensavam no exterior, mas que isso fosse um reflexo de algo que aconteceu lá dentro. Então, ajudar o próximo faz parte da salvação, no sentido de é necessário para a salvação? É claro que não. Porque nós, ao ajudarmos o próximo, não ganhamos pontinhos, né? Não subimos na escala da salvação. Não acontece isso. Salvação é um ato, né? Nós somos justificados quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, como vivemos uma vida após termos aceitado Jesus como nosso Senhor e Salvador? Né? Aqueles que não ajudam, aqueles que não conseguem demonstrar esses atos de fé, é porque alguma coisa tá incompleta na sua experiência de salvação. Não é necessário ajudar o próximo para ser salvo, porque para ser salvo precisamos de Jesus Cristo. Mas quando aceitamos Jesus Cristo, essa salvação se demonstra, se externaliza por meio de algumas coisas, entre elas o cuidado com aqueles que precisam.
E eu estava pensando, eu sempre penso uma história, né? Tem mais 2 minutos ali, 1 minuto e pouco. Aí eu estava pensando na força-tarefa que Deus montou para buscar alguém que chamou-lhe a atenção, porque, história que eu sempre conto também, né? Porque ele dava esmolas, né? Porque ele olhava a necessidade de quem estava perto dele, que era o centurião. Né?
Sim.
E Deus mobilizou as suas forças ali, Pedro no caso, né? E os discípulos estavam por lá, para ir buscar aquele homem, né? Que certamente ainda não tinha conhecimento pleno de quem é que o movia para fazer algo tão especial pelas pessoas, para ver a necessidade do outro, né? Sendo que era alguém que poderia ser visto pela sociedade como alguém que seria a última pessoa a praticar esse tipo de ação, né?
Sim, verdade, é exatamente isso. Esse é o nosso Senhor.
Moveu o coração de Deus, né?
Sim, esse é o nosso Senhor.
Que ele é meu. Ele só precisa saber.
Isso aí.
Muito bom.
Esse é o nosso Senhor Jesus.
A nossa enquete, ela termina em 77% aqui dizendo que a caridade, ela deve ser feita em silêncio. E 23% dizendo que ela pode sim ser publicada, né? Pastor, muito obrigada. Mais uma vez, é sempre um prazer receber você aqui no Além dos Fatos. Espero que ele não demore, né, velho, pra voltar.
É, exatamente. Não, a gente vai buscar.
Tão pertinho aqui da gente.
No andar de baixo, ladinho, é.
No andar de baixo. E mais uma vez, a gente quer lembrar vocês, né, de
reforça
seguirem.
Aí,
Também. Mas de seguirem a página aqui do NT em Missão, né? A Missão Novo Tempo aqui, que é um departamento. Posso chamar de departamento?
Podemos, pastor? Sim.
Da Novo Tempo, que tem como prioridade, né, a missão. Então, siga lá no Instagram, é Missão NT, né?
Missão NT. Missão NT. É departamento ou um projeto, né? Uhum. Qualquer título aí, Missão NT.
Reforça aí, porque saíram, foram várias, né? Já várias aqui anotadas, mas ainda temos.
Ainda temos. Olha, você pode mandar pra gente a palavra dinheiro aqui no nosso WhatsApp, que você vai sim receber a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia na sua casa, totalmente de graça. São muitas orientações e mais uma planilha que vai chegar aqui junto com essa revista pra você se reerguer aí e se educar financeiramente, né, velho?
Exatamente. Vai te dar um suporte incrível, tá? Tem essa atitude. Pode pedir. Larissa, qual WhatsApp?
0298151-0081.
Digita dinheiro.
E, Veri, ó, queria lembrar os nossos ouvintes que estamos sempre abertos aqui a sugestões de temas, tá? Se você tem algum tema que você gostaria de ver aqui no Além dos Fatos, pode mandar no mesmo WhatsApp. 0298151-0081. E a gente se vê amanhã.
É amanhã. Obrigado, pastor. Um abraço.
Valeu, gente. Tchau, pastor. Até mais.
Obrigada.
Tchau.